As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online para mais uma edição do programa Independente. A partir de agora, mais uma vez, vamos juntos dar início a mais uma semana, né? Trazer para você aquilo que é importante, informação, levantar aqui os assuntos que vão, na verdade, esclarecer você e tirar suas dúvidas, né? Influenciar, inclusive, naquilo que você comenta também na sua casa, enfim, nas suas convivências durante a semana. Hoje vamos trazer, né, um retrospecto, na verdade, de muita informação, muita coisa de bastidores que aconteceu esse final de semana. Vamos falar sobre a coletiva do governo do estado, que aconteceu agora há pouco no Recife e tem informações, novidades para Pernambuco no combate ao Covid-19. Então tem muita informação no programa de hoje. Comigo, Luciano Bezerra e Manassés. Boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Turitama FM e pelas plataformas digitais.
Manassés, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os nossos ouvintes e internautas que estão aí nessa semana que está afunilando, né, para muita coisa que vai acontecer, especialmente em Santa Cruz.
Você está parecendo político federal quando vem inaugurar a obra de barragem do Nordeste.
Rapaz, essa jaqueta me ajudou.
Eu confesso
hoje
que eu nunca vi político federal quando veio inaugurar a obra do Nordeste.
Obra de barragem? Tem.
Sim.
Eles usam roupa,
ah, é
assim,
verdade, deles, usa. Só olhar. Que a jaqueta, né? Verdade.
É uma jaqueta, não é dessa cor assim, do jeito dele, assim, verdade. Uma bola alta e tal. Pode olhar. Isso é Bolsonaro, Temer, Lula, Dilma, todos eles, assim.
Então, falta só a mão cheia de petróleo, ainda bem que eu não tenho.
É, obra de petróleo também. Obra de petróleo também.
É laranja, é a cor da Avante, obra de petróleo. Por isso que ela
é laranja. É laranja, tem essa área de barragem, então. Olha, você pode acompanhar esse programa através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook, no YouTube. Estamos ao vivo pelo perfil do blog do Ney Lima no Facebook, Agreste TV e Jardins do Agreste, em Belo Jardim, São Bento do Una. Ao vivo também pela página da Nova FM em Fazenda Nova, Estação Notícia em Brejo da Madre de Deus, fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, TV Atitude Agreste em Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia Digital em Jataúba, TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook. Estamos ao vivo também pelas rádios Toritama FM e Vale FM. Muito obrigado a você que nos acompanha também pelas ondas do rádio. Olha, o governo do estado realizou uma coletiva online sobre o enfrentamento à Covid-19 na tarde de hoje e autorizou que a partir do dia 8 de setembro haverá o início do processo de retomada das aulas do ensino superior, mas apenas para as micro-regiões, as macro-regiões 1, 2 e 3. A macro-região 1 engloba a região metropolitana do Recife e as zonas da mata. A 2, o Agreste. Já a Oito Geres, que faz parte da macro-região 4, reúne as cidades do grupo de municípios que formam o polo de confecções, aliás, que formam o polo do município de Petrolina, no sertão. Não vamos confundir não, pelo amor de Deus. Então, estão fora essas áreas, né, dos sertanejos, estão fora dessa autorização de aulas presenciais de ensino superior, a macro-região 3, e as GERES da sede de Arco Verde, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira, assim como as duas GERES que são da macro-região 4, com sede em Uricuri e Salgueiro. O secretário estadual de Educação, Fred Amâncio, falou que a decisão do processo de retomada das aulas será feita para cada instituição de ensino, por cada instituição de ensino. Então, caberá à instituição decidir realmente se retoma ou não, mas a autorização do governo para isso. Vamos acompanhar, então, um trecho da fala do secretário de Educação.
Na realidade, é importante destacar, né, o primeiro ponto, né, que se trata de uma autorização para início do processo de retomada, né? Então, o comitê, a partir dos dados, entende que é possível a gente dar um prazo nesse processo, na autorização para que as atividades, as aulas presenciais nas instituições de ensino superior possam ser retomadas, mas é claro, sempre destacando que essa é uma decisão que cabe a cada uma das instituições de ensino superior. Quais são os pontos importantes a serem destacados? Além de se tratar de uma autorização para o início de retomada, portanto, destacar que é um público que, em praticamente a sua quase totalidade, ele é um público acima de 18 anos de idade, um público adulto, né? Então, esse é um ponto importante a ser destacado. Outro ponto a ser destacado é que esse processo vai ser feito, de retomada, vai ser feito em etapas, como a gente já observou nos cursos livres, também vai ocorrer, a gente vai apresentar quais são essas etapas de retomada com relação ao ensino superior no nosso estado. E as aulas, elas poderão assumir, a partir da decisão das instituições, diferentes configurações. As instituições, por exemplo, poderão manter as suas atividades apenas com atividades não presenciais. A gente poderá ter algumas instituições decidindo pela realização de atividades presenciais, né, articuladas com atividades não presenciais, que nós chamamos de ensino híbrido. Então, cada instituição poderá adotar diferentes modelos, inclusive para atender seus diferentes públicos. Em paralelo a isso, por ser uma etapa não obrigatória, também vai caber, claro, ao estudante decidir se ele vai fazer essa retomada das atividades presenciais agora, das aulas presenciais, ou vai deixar para fazer isso no outro momento, a partir, claro, da articulação com as suas respectivas faculdades, universidades, enfim, com a sua instituição de ensino superior onde ele estuda. A gente vai ter a retomada desse processo em etapas. Serão 4 etapas essa autorização, né, para essa retomada. Na primeira etapa, a partir do dia 8/9, 25% da capacidade da instituição. A partir do dia 14/9, chegaremos a 50% da capacidade da instituição, né, de atendimento de estudante. No dia 21 de setembro, chegaremos a 75%, é possível chegar, a partir da decisão da instituição, chegar até 75% da capacidade. E uma quarta etapa, já no finalzinho, já nos últimos dias do mês de setembro, nós chegaremos a no dia 28, até 100% da capacidade de atendimento.
Fred Amâncio falou também que as aulas presenciais da educação básica, que abrange do ensino infantil ao ensino médio, continuam suspensas e prorrogadas até o próximo dia 15 de setembro. O secretário de Educação foi questionado sobre o planejamento da educação do Estado para o próximo ano, caso não haja retorno da educação básica neste ano.
Bom, algumas informações importantes com relação a isso. Primeiro, nós ainda não estamos trabalhando com a possibilidade de não termos volta das atividades presenciais para o ano letivo de 2020. Nós não temos a definição desta data, mas também não temos nenhuma decisão de não haver retomada das atividades esse ano. Agora, alguns pontos importantes a gente deve destacar. O primeiro ponto é que diz respeito ao planejamento do ano de 2021. Na realidade, sabendo que este ano é um ano que vai exigir uma complementação no que diz respeito ao conteúdo, no que diz respeito ao ano letivo de 2020, não importa, seja para as escolas públicas ou escolas particulares, a gente sabe que não necessariamente todos os estudantes, não, com certeza não foram todas as escolas, que conseguiram cumprir o seu conteúdo por completo neste ano. Até porque, realmente, as atividades presenciais, as aulas presenciais, são aquelas que permitem, né, o aprendizado por completo no estudante. Todo o trabalho que está sendo feito em escolas particulares e públicas nesse momento é extremamente importante para os estudantes. A continuidade do processo de aprendizagem, a manutenção do vínculo dos estudantes com a escola é muito importante, não apenas do ponto de vista de aprendizagem, mas também do ponto de vista emocional para o estudante e sobre vários aspectos do desenvolvimento dele. Porém, né, a gente sabe que, ainda por não ser possível, a gente ainda não deu esse passo. Qual é o ponto importante? Né? A gente, após a retomada das aulas presenciais, a gente vai reestruturar todo o calendário no que diz respeito à complementação do ano de 2020 e para o ano de 2021. Provavelmente vamos construir um sistema que é previsto pela legislação, que é trabalhar em ciclos. Então, a gente não vai ter o ano de 2020, o ano letivo de 2020 e o ano letivo de 2021, mas o ciclo 2020-2021, que vai nos permitir complementar o conteúdo, né, de 2020 ao longo, né, do ano letivo de 2021. Agora, um ponto extremamente importante, né? A gente não trabalha com essa hipótese, mas a gente não consegue cobrir todo o conteúdo de um ano letivo inteiro, né, apenas no ano de 2021. Então, efetivamente, né, a não retomada das atividades, não necessariamente para todos os estudantes e não para todas as escolas, mas para muitos estudantes e para muitas escolas, a não retomada das atividades presenciais este ano realmente vai trazer prejuízos enormes, porque o ano letivo 2021 não vai ser suficiente para a gente poder dar conta disso. Mas está sim no nosso planejamento, né, a gente poder, a partir da definição da retomada das aulas presenciais, a gente redimensionar todo o calendário, todo o ano letivo, tanto de 2020 quanto de 2021, e, consequentemente, seus conteúdos. Mas é importante a gente alertar, né, sobre o fato de que é impossível, no ano só, cobrir todo o conteúdo de dois anos.
Fred Amancio falou sobre as declarações de alguns pais e mães que não levariam seus filhos às escolas caso haja retomada das aulas neste ano.
À medida que estão sendo retomadas todas as demais atividades, tanto na nossa economia como atividade social, e com a melhoria dos números da pandemia no nosso estado, vários pais, nós temos pais hoje que já entendem que é possível a retomada das aulas e pais que entendem que preferem aguardar para um outro momento esse processo de retomada das aulas. Para ambos os casos, a gente entende que é importante as escolas, né, as redes de ensino, elas se adaptarem, né, a este momento, né, da pandemia e, consequentemente, a decisão dos pais. Então, como já destaquei nesta tarde, né, tanto no caso das escolas particulares como nós estamos nos preparando no caso das escolas públicas, no sentido que a gente possa continuar ofertando, né, atividades, né, não presenciais para os pais que decidirem que não querem que a retomada seja neste momento, como as atividades presenciais articuladas com atividades não presenciais, né, para os estudantes, que os pais decidam que eles possam retomar, né, as atividades na escola quando isso for possível, né, a partir da continuidade da melhoria dos dados, né, da Covid, né, no nosso estado. Então, a gente entende que esse é um passo, né, importante, nesse momento, né, a gente poder observar esse processo. O único ponto que a gente sempre destaca é o que a gente entende que não pode deixar de acontecer, é o estudante se afastar da escola.
Bom, voltamos então e trazendo esse assunto aqui, né, acredito que está começando a ficar claro, né, que a educação infantil básica, me parece que esse ano não volta mais no estado com aulas presenciais. Parece, não estou trazendo como informação, né? É a impressão que a gente tem a partir dessas informações aí do governo.
Aí fica bem claro, Ney, pela divisão que o governo faz, lançando o plano de convivência para o ensino superior, mas nas demais áreas da educação, apenas planejando. E nessa retomada do ensino superior, dividindo ainda, Manassés, em quatro etapas, como a gente viu, de ocupação dos prédios das faculdades e universidades, né? Etapas que começam ocupando 25% até uma ocupação de 100%, e sem tornar isso obrigatório, deixando isso facultativo para as instituições de ensino. E, lógico, naquelas áreas que estão autorizadas pelo governo do estado, porque, como a gente viu na matéria, nem todas as macro-regiões foram autorizadas. Algumas foram autorizadas e aí, obedecendo essas fases de 25%, 50%, 75% até 100% de ocupação. O que chama a atenção em tudo isso é lógico que o governo do estado faz isso com base em dados técnicos, né? Não faria algo de forma simplesmente estimada, mas com dados com base em dados técnicos. É que a gente observa que em alguns setores, Ney, não há essa observação de lotação, Manassés. A gente já percebe algumas matérias, vez por outra, traz aí alguns encontros, bares e restaurantes que estão lotados sem observar essa capacidade, sem que isso tenha uma fiscalização mais rígida, e outros locais também estão sem obedecer. É importante que seja observado esses dados técnicos, mas que o governo do estado possa, se tem dados técnicos que evidenciam uma possibilidade, de repente, de um retorno de ocupação dos leitos, que faça parte também na fiscalização para que evite esse tipo de ocupação dos leitos. Do contrário, o plano como foi apresentado, ele me parece meio contraditório com aquele que a gente vem observando no dia a dia em alguns setores?
Primeiro lugar, eu também vejo que o que fica muito claro é que o governo ele vai dando passos um após o outro, mas não sabendo realmente o que vai acontecer. Por exemplo, ele foi muito claro que quanto à questão do ensino fundamental e médio, não descarta uma volta, especialmente o fundamental, mas disse assim, não temos data e vão prorrogando. Eu penso que o governo poderia muito bem, Luciano, num caso como esse, definir já, porque fica essa expectativa de uma volta, volta daqui a 15 dias, volta daqui a 20 dias, e o fato é que está se passando, e os pais e os alunos precisariam ter uma certeza clara de que não, o ano letivo realmente ficou pendente boa parte dele, porque convenhamos, vamos ser muito claros, e ele foi muito, digamos assim, objetivo no fato de dizer que esse ensino à distância, ou seja, o ensino online, Luciano e Ney, ele não corresponde ao aproveitamento do conteúdo presencial. Isso é notório. E a gente já falou sobre isso aqui no programa, no sentido de que as escolas e as universidades não estavam preparadas, nem o comércio estava preparado para esse novo momento online. Então, tudo foi novo e, ao mesmo tempo, o governo fica nessa pendência. A gente não sabe se vai ser no ano que vem, deve ter complementação. Então, eu acho que faltou uma objetividade maior. Isso, para mim, é um ponto. Um outro, Luciano, que você trouxe aqui a pauta, e eu acho que é muito importante, é essa ausência de fiscalização. E eu acho que, penso eu, que falta justamente essa parceria entre o governo estadual e as prefeituras no sentido da fiscalização. Porque, convenhamos, quem está realmente... nesse momento, do ponto de vista de ambiente de aglomeração, que está seguindo à risca, são as igrejas. Os ambientes religiosos estão seguindo. Agora eu fico me perguntando, cadê a fiscalização quanto aos bares, aos restaurantes, às conveniências de postos de gasolina? Está aí e não tem fiscalização nenhuma. Então a gente tem uma parcela da sociedade contribuindo, especialmente nesse caso aqui, as igrejas estão ali, ó, mantendo o número, marca as cadeiras, marca as bancas, aqui não pode. Algumas pessoas até querem ir cultuar, não conseguem, porque, por exemplo, da igreja que eu sou pastor auxiliar, quantas pessoas, quantos casais não gostariam de ir, mas não estão indo porque tem filhos pequenos em casa e não pode levar as crianças agora, porque nós estamos seguindo as orientações do governo do estado para não aglomerar crianças no mesmo ambiente. As salas infantis não estão funcionando. Pergunta, Luciano, que eu faço, Ney, e você que está aí do outro lado, e onde está a fiscalização nos demais ambientes? Falta a parceria entre o governo do estado e as prefeituras. Como a gente viu que realmente a falta de diálogo se estabeleceu clara. E por isso que o governo do estado abriu os restaurantes, ele faz o decreto liberando, mas fiscalização que é bom, e isso não está acontecendo.
Nesse contexto, Manassés, a gente observa e ouve de alguns pais, inclusive, de adolescentes, que questionam. O filho vai ao bar, ou algumas pessoas, vai ao bar, vai ao restaurante, mas não pode ir à escola. Vai à fila do banco, faz a aglomeração, mas não pode ir à escola. Vai no outro ambiente de feira, seja lá o que foi outro ambiente que tem aglomeração, mas não vai à escola. Então, é realmente, como você diz, é contraditório. Talvez aí pela falta de diálogo, algumas responsabilidades em que o governo do estado entregou aos municípios, outro ele detém desse controle, como é o caso na educação, mas esse tipo de situação precisa ser revisto porque acaba, de certa forma, a coisa não sendo levada a sério as restrições que devem ter para evitar o contágio do novo coronavírus.
É isso, né? Então, a expectativa é de que o ensino infantil, pelo menos até agora, não há prazo para voltar. Pode ser que não volte esse ano, as aulas não sejam retomadas esse ano. Isso fica muito claro aí pelas afirmações do governo. Agora, sim, eu pensei que no ensino superior, por exemplo, eles iriam liberar de uma vez, né? Mas até para o ensino superior há duas datas, há dois momentos, há situações aí a serem estudadas, que vão até 15 de setembro. Então, outubro a gente já está com o clima de Natal, de final de ano, já começa a chegar.
A pergunta que eu faço, Luciano, você que estudou na ASES também, toda universidade, toda faculdade tem na frente tem uma estrutura de bares e barzinhos enormes. Se essa, é isso que eu estou dizendo, essa conjuntura do governo do estado, Ney, de dizer assim, é só 25, é só 30, fecha o cerco, mas não fecha onde deveria fechar. Hoje, pela manhã, eu estava assistindo o Bom Dia Pernambuco e pasmem, nem sequer a jornalista estava na beira-mar de Boa Viagem. Não havia fiscalização, a grande maioria das pessoas em Recife, que foi o grande centro dessa, do estouro dessa pandemia, a grande maioria sem máscara, andando de boa, e sequer há um trabalho preventivo de educação. Não é dizer assim, se você não estiver usando máscara, vai ser preso. A questão não é essa, mas é da educação. Diz, olha, tem que usar, tem que colocar. Não, aí isso fica difícil. Aí quem vai ser penalizado nessa história toda vai ser o aluno, porque em parte há uma fiscalização rígida em relação às instituições de ensino, mas quanto aos bares que ficam nas imediações, eu ainda estou para ver essa atitude do governo do estado.
Hoje houve uma boa movimentação no Moda Center Santa Cruz. Lembrando que dia 7 de setembro, feriado da independência no Brasil, haverá feira normalmente. O síndico do Moda Center, José Gomes Filho, falou sobre a movimentação da feira de hoje, que foi a última do mês de agosto. Confira no vídeo.
Estamos realizando a quarta semana de feira após a reabertura autorizada pelo governo. Cada semana a gente gradativamente vem sentindo a alta da movimentação. E isso nos traz a esperança de que a economia esteja reagindo de uma forma bem melhor. Como vocês podem ver, várias ruas movimentadas, várias pessoas fazendo as suas entregas, várias pessoas fazendo seus negócios, tudo sendo realizado de acordo com o protocolo do governo, dentro daquilo que a gente esperava. Próximo dia 7 de setembro, segunda-feira, apesar de ser feriado, o Moda Center estará aberto normalmente. Quem vier ao Moda Center irá encontrar todas as lojas e box funcionando e um lugar seguro para que todos possam fazer suas compras com a maior tranquilidade possível.
Tá aí a movimentação, né, que vem aumentando a cada semana e sim, enfim, o polo de confecções ele vem vivendo, apesar de toda essa situação, uma movimentação boa, né? Aquilo que nós já falamos aqui por várias vezes, até devido à contenção que houve aí nos gastos das pessoas, das famílias, isso acabou estourando agora. Na noite da sexta-feira, aconteceu a seleção do concurso Minha Confecção é Fashion, que é uma iniciativa do Grupo Nacional Têxtil. O evento aconteceu no espaço da ASCAP, em Santa Cruz do Capibaribe, e contou com a participação de 11 jurados, inclusive eu fui um deles, dos organizadores do concurso. Confira na reportagem de Marília Ferreira.
Nesta sexta-feira aconteceu a seleção do concurso Minha Confecção é Fashion, que é uma iniciativa da Nacional Têxtil. O evento aconteceu aqui na sede da ASCAP Santa Cruz. Ao todo, 110 marcas se inscreveram para participar do concurso.
A história da Nacional Têxtil é muito linkada com Santa Cruz, certo? Eu acho que a Nacional Têxtil faz quase 30 anos que opera nessa região, certo? E a gente diz que quando a região vai bem, a Nacional Têxtil também vai bem, certo? Essas iniciativas, eu acho que nesse momento difícil de pandemia, eu acho que está todo mundo procurando se reinventar. E eu acho que a Nacional Têxtil, como um player importante desse mercado, está procurando contribuir com isso, certo? Eu acho que as máscaras foram um alívio para a região, no momento estava todo mundo parado, a gente vir com o apoio de retomar a produção através das máscaras. E agora, com esse concurso Minha Confecção é Fashion, a gente enfatizando a importância do e-commerce, da digitalização da região. Certo? Então, quando a Nacional Têxtil contribui com o desenvolvimento da região, a gente cresce junto. E é isso que a gente está buscando, tanto com a iniciativa do Bom Para Mim, Bom Para Você com as máscaras, como essa iniciativa do Minha Confecção é Fashion agora. E a nossa expectativa é que venha muito mais iniciativas desse tipo, que busque o desenvolvimento da região e o crescimento da Nacional Têxtil junto com a região.
Em primeiro lugar, eu fico muito feliz pelo convite. Né? E muito mais feliz ainda por essa aproximação da Nacional Têxtil. A gente, enquanto CDL e aqui a ASCAP também, a gente sempre pediu, a gente sempre tentou fazer com que essas empresas têxteis chegassem mais junto a Santa Cruz do Capibaribe. E costumo dizer que nós chegamos até aqui praticamente sozinhos, sem ajuda de governo, sem ajuda de ninguém. Foi o povo de Santa Cruz do Capibaribe, os nossos empreendedores. Daqui para frente, a gente precisa unir esforços A gente precisa articular esses esforços e essa chegada, essa aproximação da Nacional Têxtil é muito interessante, é muito bom para Santa Cruz do Capibaribe. Eu me sinto prestigiado, eu me sinto muito feliz em ter sido convidado para participar desse evento e estar aqui junto com a ASCAP, junto com a Avante também. É muito interessante e eu tenho certeza que Santa Cruz tem muito a ganhar com essa aproximação da Nacional Têxtil. E eu acho que as outras empresas têxteis que distribuem tecido aqui, elas têm que se espelhar nesse exemplo da Nacional e chegar mais junto.
Foi muito bacana, o sucesso do projeto foi muito legal. Tivemos aí várias marcas inscritas, chegamos nas 33 por uma questão de regras, né, de ordem do concurso e que se estabeleciam todos dentro dessa regra. Então as 33 marcas estão aqui porque realmente, né, as 33 marcas estavam dentro dos padrões, né, estabelecidos do concurso. Então a marca com os seus 3 looks entregues, ficha cadastral completa, com tudo organizado. Então a gente tinha realmente um padrão, né, de entrega de inscritos e as 33 foram selecionadas diante de estarem dentro das regras do concurso.
15 marcas do Polo de Confecções foram selecionadas e serão contempladas com a produção fotográfica exclusiva que vai acontecer na praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas. Com imagens de Gilvan Alves, Marília Ferreira.
Tá aí, reportagem de Marília Ferreira trazendo os pontos, né, desse concurso. Parabéns à Nacional Têxtil, muito bacana a iniciativa, fomentando, incentivando o nosso Polo de Confecções. Olha, o Banco Central informou que a nota, essa era uma notícia que Manassés estava aguardando bastante, que a nota de R$200 será lançada oficialmente nesta quarta-feira, dia 2 de setembro. A única característica que se sabe até o momento é que a nova cédula terá a figura do lobo-guará estampada. A justificativa do Banco Central para a nova cédula é o risco da falta de dinheiro físico, com o aumento da demanda por papel moeda durante a crise da Covid-19. Com cédulas de valor maior, as pessoas poderão sacar valores maiores com menos emissão de papel. Serão 450 milhões de unidades da nova cédula que devem entrar aos poucos em circulação, dependendo da demanda da população. Pronto, Manassés, logo você vai poder pegar nas notas de 200.
Não, quem tinha esse interesse aqui era ele. Foi ele quem trouxe. Inclusive, rapaz, você soube que teve um baixo assinado e andou bem. Para que aquela cachorrinha vira-lata ficasse na cédula, o UOL, a Folha de São Paulo, colocou. Aquela vira-lata fez sucesso, era para ter ficado.
Se você, Ney, conseguir, deixe pelo menos eu ver um lobo-guará desse, viu?
Não, a gente vai conseguir a foto para trazer aqui logo.
Ney conseguiu, né, em primeira mão, é porque depois, quando ele deu o furo de reportagem, houve a mudança para o lobo-guará.
Tem uma curiosidade que eu tenho, mas o Luciano é contador, mas ele é ruim de conta, ele não vai saber fazer essa conta, não. Que é o seguinte, não, mas não é conta não. O que é que acontece? Ele não vai saber responder, eu vou perguntar, mas o que é que acontece se o governo imprimir dinheiro, começar a imprimir dinheiro para resolver os problemas da população?
Um dos efeitos é a inflação. Um dos efeitos.
Mas isso pode acontecer?
Foi impresso agora na pandemia, o governo emitiu moeda.
9 bilhões. Numa tomada foi 9 bilhões, que era prevista para outubro, foi impresso em maio.
E alguns economistas, inclusive, já apontam que nós estamos tendo o início de inflação devido ao efeito da emissão da moeda.
Mas para explicar o motivo dessa inflação é muito complicado, né? Para poder chegar a essa ponta.
Você passa a ter mais moeda circulando e quando você tem mais moeda, começa a haver um maior consumo e quando tem mais consumo, diminui a oferta e aí os preços aumentam.
Mas aí a moeda, nesse caso, o aumento está na injeção do governo, né? O recurso do governo para fins de utilização pública, né? Porque se eu tenho R$100 na minha conta, vai continuar tendo 100.
Ah, mas aí o governo começa a liberar, como foi agora, a liberação do Pronamp, a liberação dos auxílios emergenciais. Então, esse recurso ele acaba chegando da sociedade.
Agora, o remédio para isso, normalmente, pelo menos na época do Fernando Henrique, ele fez muito isso, era aumentar o compulsório dos bancos. Muita moeda circulando, ele retinha aquela... Aí Luciano entende até melhor do que eu também, mas o compulsório segura, porque ele vai aos poucos trancando moeda, vai segurando a moeda, e a gente vai ter uma escassez de moeda no mercado de novo. Então, a tendência também é os preços voltarem para o lugar. E a gente comentava, Luciano, que uma das coisas que mais as pessoas sofrem, especialmente as mais pobres, é com a questão de alimento. Inflação no alimento pesa muito no bolso mais pobre. Graças a Deus, a questão da inflação na área de alimentos está mais tranquila. Agora, por exemplo, como a gente estava conversando ainda agora, material de construção está uma coisa realmente...
Já dá sinais realmente, material de construção de inflação.
Deixa eu falar aqui sobre os bastidores deste final de semana. Hoje, inclusive, início da semana, eu lancei um editorial falando sobre o Elinho Aragão, né? Que faz 20 dias que não fala, faz 20 dias que não se posiciona, não se pronuncia. E como eu coloquei no editorial, nenhuma nota os eleitores, os pretensos eleitores receberam para saber o que aconteceu com a pré-candidatura do PSB local. Independente de concordarem comigo ou não, editorial é uma posição, né, do editor, como o próprio nome já diz. Não vou ler aqui, mas trago esse assunto para os nossos debatedores.
Ney, nós comentamos aqui, dentro, alguns dias atrás, dentro dessa linha do editorial que você publicou hoje, que foi a demora do Elinho em falar de alguns assuntos, né? Quando foi inicialmente lançado o nome dele, começou a se especular o nome de Elinho por meio dos vereadores, e não do próprio Elinho, que só depois veio à imprensa. Quando surgiu a situação do PSB, o Elinho demorou também vir à imprensa. Então, eu acho que o Elinho deve fazer isso, né? O Elinho, como bem você narra no editorial, são duas situações em que elas, de certa forma, trazem um desgaste para o Elinho Aragão. Uma, num cenário em que teve personagens semelhantes envolvidos, como é o caso do deputado Diogo Moraes e do ex-prefeito José Augusto Maia. E dentro desse contexto, eu acho, o Elinho é uma pessoa carismática, é um cara muito jovem ainda, de futuro na política, mas há sempre um momento de se posicionar. E acho que ele não deve, nesse momento, esperar que outras pessoas falem novamente por ele, de esperar que outras vozes que decidam por ele. Acho que é importante, e acredito que em breve o Elinho estará fazendo isso, de comunicando a sua postura de participação ou não nas eleições nesse ano, mas acredito que ele deve tomar essa postura, deve falar com seus eleitores, porque o nome dele, Manassés, foi lançado como pré-candidato a prefeito. Ele reúne, de certa forma, uma militância que esteve acompanhando o Elinho Aragão, que esteve no desejo que o Elinho Aragão viesse a disputar essas eleições. E é claro que parte desse grupo está esperando essa fala do Elinho Aragão, que acredito que dentro, em breve, ele estará se comunicando com a opinião pública.
Essa fala do Elinho se faz necessário em virtude de que muita gente ficou na expectativa de votar nele. Foi um embate, agora sim. Penso que, como não apenas, para mim foi como, assim como outro editorial de Ney, esse foi de muito objetivo e esclarecedor. E para mim, Ney, você colocou uma questão ali muito, muito clara. É a ausência da reação imediata. Política, como eu disse aqui semana passada, não dá para esperar. É uma questão de pragmatismo, de objetividade. Você vem numa marcha de uma pré-campanha como ele vinha, garantindo para os seus eleitores que seria o candidato do grupo ou o candidato do PSB. E a gente tinha aquelas informações sempre que chegavam de bastidores, inclusive Ney, durante duas entrevistas aqui e em outros momentos, colocou disso: olha, se viesse um vídeo curtinho do presidente do PSB estadual garantindo que você seria o candidato, acabaria com tudo isso, mas não chegava, isso não acontecia. E, mais uma vez, o Elinho, que dos quadros do Grupo Taboquinha, era um excelente nome, uma pessoa carismática, uma pessoa com trânsito, não apenas dentro do seu próprio grupo, porque, às vezes, Luciano, você tem aquele pré-candidato, às vezes até mesmo um vereador de mandato que tem bom trânsito dentro do seu grupo. Ele não consegue ter uma fluência em outros grupos. O caso do Elinho, ele é querido por muita gente, mas faltou e está faltando. Creio que mesmo, Luciano, que chegue essa fala durante essa semana, mas chega, penso que, fora de tempo. O eleitor de Elinho, a militância do Elinho, precisava desse posicionamento para entender o que havia acontecido. O silêncio se dá depois da morte do Fernando, ali justamente, foi dias antes, vem a nota do PSB, do presidente do PSB, deixando muito claro que o PSB marcharia junto com a candidatura até então, porque ainda estava entre nós o Fernando Aragão e, de repente, com a morte do Fernando, Elinho silenciou e esse silêncio, infelizmente, pesou contra ele. Talvez haja tempo de tentar reparar o dano da ausência dessa fala, mas talvez não. Isso só, Luciano, os próximos dias e, por que não dizer, o tempo é quem vai dizer.
Eu vou usar uma palavra que o Ralf sempre usa, né? Repare bem. Né? Então, por que eu acho que o Elinho ele deve vir a público? Porque, de certa forma, os eleitores de Elinho esperam uma posição de Elinho. Se Elinho, diante do novo cenário, ele irá disputar para a vaga para vereador ou não. Né? Ou se Elinho irá participar apoiando o Fábio, ou se de repente começa a se especular possibilidades também de Elinho apoiar outros grupos. E, mais uma vez, o Elinho não pode deixar que as pessoas falem por ele, que decidam por ele. O Elinho precisa vir a público e dar o seu posicionamento. E ainda, não pode esperar, né, que as lideranças decidam o seu futuro.
Ainda dá tempo ainda, Luciano? Essa é a grande dúvida. Essa
a questão dúvida. É o que eu acho é que sempre esse tempo vai estar aberto ao Elinho. Ele precisa fazer isso.
Porque veja o seguinte, se o mesmo fato tivesse acontecido com o próprio José Augusto, sabe, ele não saberia esperar. Ele procuraria o primeiro canal para desabafar. É tanto que, por exemplo, quando José Augusto era deputado federal, que lhe tiraram o comando do PROS, não foi? Foi do PROS?
Do PROS.
Isso. Ele culpou Paulo Câmara, ele culpou Eduardo Campos. E diante desse cenário, José Augusto, mesmo sendo um deputado federal, ele era minúsculo, né? Ele tinha uma estatura política muito pequena para dar esse grito. No entanto, isso foi para a tribuna, isso foi repercutivo em jornais nacional, né, quando isso aconteceu. Então, falta esse esbravejamento também do Elinho, isso está muito claro e talvez explique as consequências.
Eu acho que ele ainda vem, Ney, devido a essa situação. É evidente que um culpado nessa história vai ter. Eu acho que quando o Elinho vem a público falar, tem um culpado nessa história, né? E ele deve pronunciar a respeito disso. E ainda que demore, né? E quanto mais demorar, o fato é que quanto mais demora, isso fica mais desconfortável para o Elinho Aragão quando ele demorar. Mas, sem dúvida, ele vai ter que vir a público e falar. Eu não acredito que o Elinho, de repente, venha disputar uma vaga na Câmara de Vereadores no silêncio, sem comunicar nada ao eleitor dele, sem falar com a opinião pública, os bastidores de como aconteceu, do porquê aconteceu. Ou que o Elinho simplesmente não dispute e também não venha a público falar com o seu eleitorado, dizer que não vai disputar. O que ele não pode é demorar, porque quando ele demorar, assim como aconteceu das outras vezes, vai acontecer agora, vão surgir especulação, as pessoas vão começar a falar por Elinho, e isso é o que traz o desgaste.
É importante também dizer assim que uma vez que Elinho foi alçado à condição de pré-candidato, isso dá a ele, digamos assim, as roupagens de líder. Um líder não pode fugir. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Fernando Aragão. Fernando era líder do grupo. Por quê? Porque em determinados momentos ele recuou. Recuou, foi de grupo para manter a unidade, mas chegou uma hora, e em alguns momentos, Fernando disse, não, agora é o meu momento, e foi. E foi. Foi sabendo que algumas lideranças não apoiariam, foi sabendo que iria caminhar em determinados momentos com bem menos gente, que ele esperava o apoio do que aquilo que iria acontecer, mas o que acontece? Fernando se posicionou. Você citou um outro nome de uma grande liderança do grupo, o próprio Zé Augusto. Então, de uma vez que você é alçado à condição de líder e um pré-candidato a prefeito, apoiado como Elinho foi, apoiado pelo Zé Augusto, ex-prefeito, pelo Aragãozinho, ex-prefeito, pelo Toninho do Pará, ex-prefeito. Era uma coisa que sempre era dita, além dos demais vereadores. Então, Elinho tem que entender que, nesse sentido, como líder do grupo, um dos líderes, ele precisa se posicionar e com urgência, e com urgência. Se é que Elinho quer, eu acredito pela juventude de Elinho e pela sua postura, é necessário que ele faça isso se ele quer também continuar na política, porque aí é uma decisão. Se você quer continuar, Ney, você tem que se posicionar. E para se posicionar, você vai criar arestas com alguém. Isso é de grupo político, mas é nisso aí que você cresce, é nisso aí que se demarca território, é nisso aí que você se estabelece como uma liderança ou, na ausência desses posicionamentos, como uma não liderança.
É que eu acho, existe uma situação aí, uma palavra que a gente pode usar, Manassés, que é a coragem, né? o Elinho vai ter que tomar a coragem de vir a público falar. E até eu vou, salvo engano, é o Ralf, né, que usa essa palavra aqui.
Você está usando as palavras todas do Ralf.
É, como ele faltou hoje, então eu vou utilizar as frases dele. É, ele tem uma frase que ele disse que até para sair do contexto, até para desistir, tem que ter coragem. Então, até se o Elinho não for mais disputar as eleições, ele vai ter que ter coragem de vir a público e dizer isso à opinião pública. Mas é preciso que o Elinho venha a público, ele fale com a opinião pública e não demore, porque quanto mais ele demorar, maior vai ser o desgaste, mais especulações vão surgir e fica mais difícil de curar essa ferida.
E um posicionamento de não candidatura também não representa neutralidade, né? Ele pode se posicionar politicamente e, apesar de não ser candidato ou não, estamos aqui no campo da suposição, né? Ninguém sabe se ele poderá ser candidato a vereador, né? Não se sabe ainda. Acho que ainda quem acredite que o PSB venha a ter candidato a prefeito, mesmo depois de tudo, mas já vi algumas manifestações apontando para dúvidas nesse sentido, embora que há coisas que não podem ser ditas e voltadas atrás tão rápido, né? A gente já vem percebendo isso dos caciques do PSB há muito tempo, conforme falávamos aqui. Intervalo rápido e a gente volta com mais assuntos de bastidores nesse programa.
A Clínica Santa Ana está realizando o teste para a Covid-19. Você e sua família podem usufruir de nossas instalações com toda a atenção e cuidado. Nossa equipe está devidamente capacitada para atender você. Na Clínica Santa Ana, os resultados estão em suas mãos em 24 horas e você ainda pode dividir no cartão de crédito. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, e no sábado, das 7 às 11 horas. Faça já seu exame. Estamos com pacotes especiais para empresas. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 81 987 82 1712. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Muito bem, voltamos. Eu vou tratar de um tema agora que nós falamos, viu, no Fogo Cruzado da última sexta-feira, né? Só lembrando aqui que toda sexta a gente tem o Fogo Cruzado. Semana passada tivemos o Ziel, o Dimas Dantas e o Eusébio, né, participando conosco aqui. Foi bacana. Você assistiu, foi?
Inclusive eu assisti, né? E quero parabenizar a você pela a direção do programa, mas parabenizar os participantes também. O Dimas Dantas, o Uziel e o Eusébio deram um show, Manassés, de informação aqui. É, foi bacana de assistir o Fogo Cruzado da última sexta-feira. Não que não fosse com os vereadores, né? Mas num contexto diferente, realmente foi muito bacana as discussões.
E até pelo fato de estarem no estúdio, né? Que isso faz toda a diferença. Os vereadores estavam online, né? Exato. Prejudica o debate.
Exato.
É, nesse caso, nós reduzimos as participações, ou seja, na sexta-feira fica apenas um de nós, participantes concretos do programa, apresentando, mediando. Na sexta-feira fui eu. E aí os três debatedores ficam no lugar dos debatedores originais. Essa foi a mudança que nós fizemos.
Você gostou? Eu gostei dessa ideia na sexta-feira.
Justamente na sexta-feira.
Na sexta-feira eu gostei demais dessa ideia.
Agora um ponto importante aí, Ney. A sua inovação no quadro foi muito boa, porque se algo que vai acontecer esse ano é a judicialização do processo eleitoral. Então nada melhor do que três advogados aqui justamente...
Que já começou, viu? Tem uma
começou.
Série de ações tramitando aí na Justiça Eleitoral.
Porque se a gente levar uma ameaça de multa, pelo menos ele faz a tese de defesa, né? A pessoa que diz faz a própria tese, tem essa vantagem. Não quer dizer que a gente esteja imune aqui, mas diminui o risco. Então vamos lá. Um dos pontos que nós trouxemos nesse programa da sexta-feira, no quadro da sexta-feira, foi em relação à possibilidade, há quem acredite ou não, de que haja o efeito que houve com, por exemplo, a morte de Eduardo Campos no Estado, que aconteça aqui em Santa Cruz em detrimento da morte, em virtude da morte do Fernando Aragão. É o ingrediente da comoção, né? O fator comoção influenciar no processo. Eu trago esse assunto agora para os estúdios aqui, agora com os nossos debatedores Luciano e Manassés, para saber se acredita nesse aspecto ou não, até onde isso é possível, até onde não, considerando o tempo, inclusive, que nós temos até o dia 15 de novembro, né? E a estrutura política, a personalidade política aí do Fernando Aragão. Manassés.
Bom, a gente tem que entender que cada eleição tem suas particularidades. O Eduardo Campos estava num processo eleitoral de disputa da presidência da República e que era mais do que necessário que ele tivesse sua base em Pernambuco coesa. Ele tinha que ter a Frente Popular de Pernambuco unida em torno do nome dele e em torno do nome de Paulo Câmara. Paulo Câmara, àquela altura, estava patinando nas pesquisas. Estava lá embaixo. Quem dominava o cenário ali era o Armando Monteiro Neto. Com aquela infeliz tragédia, né? A morte do Eduardo Campos, todo o quadro mudou. E mudou por quê? Volto a dizer. A unidade de um grupo. Era um grupo unido. A Frente Popular de Pernambuco estava fechada. Isso era muito claro. Estiveram aqui, a ex-presidente Dilma veio para o sepultamento, o ex-presidente Lula também apareceu. Então, todo aquele retrato que havia do embate no campo nacional não existia dentro do contexto de Pernambuco. A Frente Popular, PT, PCdoB, PSB e os demais partidos de esquerda e outros de centro estavam totalmente unidos. O PSDB também estava ali naquela conjuntura? Estava, não lembro bem. Mas, enfim, a Frente Popular abrangia um leque enorme de partidos. E continuaram unidos, de tal modo que o Paulo Câmara saiu. Se eu não me engano, as pesquisas até então davam a ele menos de 2 dígitos até então, e ele foi embora, se tornou governador do estado e conseguiu, inclusive, a reeleição com base na unidade de um grupo. O retrato em Santa Cruz é totalmente diferente. Nós tivemos a morte de Fernando Aragão, uma perca terrível para a família, uma triste perda para a cidade, para a política de Santa Cruz, mas a ausência, Luciano, Ney, isso é o que eu penso, a ausência da unidade do grupo fez com que essa comoção ficasse em todos, mas do ponto de vista de se transformar em votos para o próprio filho do Fernando Aragão, isso só o tempo vai dizer. Nesse momento eu ainda não vejo essa digamos assim, essa alavancar da campanha do Fábio em virtude da ausência da unidade do grupo.
Você citou uma questão bem interessante, Manassés, aí da narrativa da morte do Eduardo Campos e no contexto em que ela se deu. E quando a gente fala nessa comoção, né, a gente observa que ela vai ter que estar voltada para 4 públicos diferentes. O público do próprio Fernando, né, aquele público que estava junto, aquele público que vai estar mais próximo do evento que aconteceu, mas essa comoção também ela tende a buscar, de certa forma, eleitores do grupo de Dida, de Alan, que é difícil trazer porque são, de certa forma, se demonstram uma certa definição, mas o grande desafio que você, Manassés, trata muito bem é com que essa comoção una o próprio grupo do qual o Fernando pertencia, hoje liderado aí, uma das lideranças, pelo Fábio Aragão, né? Ela tem que ser capaz de comover primeiro esse grupo também, de modo que ele possa trazer para todo o restante daquele grupo de eleitores indecisos. Eu digo isso porque na fase em que nós nos encontramos, nós já estamos aí há poucos dias, eu posso citar, da eleição, é preciso um trabalho muito forte de comunicação para que essa comoção consiga atingir aquele eleitor que já está decidido, aquele eleitor que quando você faz a pergunta no questionário da pesquisa se ele mudaria o voto dele, ele diz que não. Então, a comunicação dessa comoção, ela tem um público direcionado, me parece, que é o grupo do qual está o Zé Augusto, né? Porque o Diogo, segundo o que o Carlinhos da Coab disse aqui semana passada, está com apoio já declarado ao Fábio, segundo as palavras de Carlinhos, e essa comoção tem que atingir aquele público indeciso. Então, é um trabalho que ele deve ser, do ponto de vista estratégico, ele deve comunicar bem com essa base eleitoral.
Há um fator também que gostaria que vocês analisassem, a morte do Eduardo Campos lá atrás, né? Tendo isso como base, como exemplo. Ela causou a comoção no Estado. Mas ele disputava a presidência da República. E para a Marina Silva, acho que não mudou muita coisa. Né?
Mudou.
Mudou.
Ela cresceu muito. Ela chegou a figurar no segundo turno. Se eu não me engano, Marina Silva chegou a 35% de intenções de voto. Ela estourou o Brasil inteiro. Agora, por quê? Eu digo, é o que eu estou dizendo. A base era Pernambuco. Era daqui. o Eduardo Campos, quando ele chega no Jornal Nacional, que foi a última entrevista que ele deu, foi o último ato político dele, quando ele diz assim, olha, a gente não vai desistir do Brasil, e no outro dia aquele avião cai, mas isso tomou agora. Lógico que Marina não tinha a estrutura, nem o Eduardo, do ponto de vista nacional, que o Eduardo tinha em Pernambuco, faltou isso. E era o normal, era um candidato do PSB. E outra, Luciano, ele não tinha o apoio de um forte agente do PSB, até então estava no Partido do Nordeste, que era o Ciro Gomes. O Ciro Gomes era um calo terrível no pé do Eduardo Campos, dentro do PSB, porque se o Ciro estivesse com o Eduardo, do ponto de vista do Nordeste, talvez a Marina tivesse se sustentado. Mas a ausência de Ciro naquela campanha pesou bastante no Nordeste contra o encaminhamento da candidatura da Marina, mas que ela cresceu inicialmente, cresceu e muito.
E tem um fator do tempo também, né, Manassés, que se deu, e aí deve-se observar isso, o tempo que dura essa comoção. É evidente que toda morte, ela é trágica, ela traz uma dor terrível para os familiares e para aquelas pessoas que são próximas, mas o tempo, ela, de certa forma, ela vai diminuindo esse efeito da comoção. No fato, no evento que você citou do Eduardo Campos, já havia começado, inclusive, o período de campanha, existia um período mais curto e, naturalmente, além de outros fatores evidentes, essa comoção diminuiu. No caso do ex-vereador Fernando Aragão, o evento morto, ele aconteceu até com um tempo maior de proximidade das eleições, o que pode levar também com que essa comoção diminua um pouco mais até lá.
O Elivaldo está me lembrando aqui que em agosto de 2014, a Datafolha mostrou ainda um empate entre Dilma e Marina com 34% como efeito da tragédia do que aconteceu.
Agora,
uma última informação aqui, desculpa, Manassés, sobre as convenções partidárias. As convenções partidárias para as eleições municipais de 2020 podem ser realizadas a partir de hoje. Eu acho que nenhum município no Brasil faz no primeiro dia. O prazo para definir os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores vai até 13 de setembro, respeitando o novo calendário, aliás, 16 de setembro, respeitando o novo calendário eleitoral prorrogado em virtude da pandemia, com a promulgação da emenda constitucional, que adiou todas as eleições municipais de 2020. Todos os prazos eleitorais, então, foram modificados e aí começa agora essas convenções. Bom, Luciano, eu tenho ouvido o candidato falar, não sei se está claro já isso, mas candidatos municípios menores, que vão fazer presencial essas convenções. Vão manter um distanciamento, mas colocar lá as pessoas num lugar e fazer presencial. Já sabe se pode ou se vai ter uma coisa específica para isso?
Ô, André, ela pode ser, as convenções, elas podem ser online, presencial, obedecendo às normas sanitárias e de forma híbrida, né? Presencial e online. O que se discute é quais são as medidas sanitárias. Se a gente tirar a consulta que foi feita ao TRE, essas medidas sanitárias têm que obedecer o decreto estadual. E esse decreto estadual fala do número de aglomeração de 10 pessoas.
Ainda está assim para eventos desse tipo?
Ainda assim.
Então só para entender, pode haver uma infração sanitária ou pode haver um crime eleitoral ao ponto da pessoa ser penalizada eleitoralmente?
Crime eleitoral eu não enxergo, mas a infração sanitária sim. Porque o que diz a resolução no que diz respeito às convenções é que, quando ela é presencial, obedecida às normas sanitárias. Ora, se as normas sanitárias estão estabelecidas pelo governo do estado, um decreto que diz que não pode ter mais de 10 pessoas em aglomeração, então, para mim, está claro que esse ambiente ele terá no máximo 10 pessoas.
Mas acredito que alguns
essa decisão do TRE também, falando sobre não ter aglomeração em qualquer evento partidário, também aí não teria o condão de eliminar também qualquer tipo de aglomeração,
por
mesmo
ser
de 10, 8 pessoas,
TRE,
por ser uma decisão,
né,
do TRE.
Veja, quando ela remete ao decreto estadual, né, e o decreto estadual ele fala de 10 pessoas, me parece mais que vai servir como uma estratégia política, Manassés. Porque imagine que amanhã o governo do estado resolva decretar que não é mais 10 pessoas, que são 100 pessoas no ambiente. Então, de repente, essa decisão ela pode ser usada como estratégia política. Hoje, ela é 10 pessoas, essa aglomeração. Então, é permitido, é, desde que obedeça essa norma de aglomeração de 10 pessoas. Em outras palavras, nós podemos dizer que não vai ter esses eventos com essas aglomerações. Agora, e por que ela pode ser usada como estratégia? Porque, de repente, ela pode ser de interesse. Não estou dizendo que o governo do estado vai fazer isso, porque tem uma responsabilidade técnica, né? Mas se, de repente, ele aumenta o número de pessoas para aglomeração, nós temos um outro cenário para o ambiente da divulgação partidária.
São pontualmente 8 horas e a gente chega assim ao final de mais uma edição do programa Independente. Luciano e Manassés, muito obrigado. Estaremos juntos aí ao longo da semana.
Até amanhã, Ney. Boa noite a todos.
Até amanhã. Eu quero deixar aqui um beijo para meu pai, minha mãe e minha irmã que estão assistindo a gente. E tá marcado, tá? O aniversário dele,
ele
disse.
Ele tem essa história que tá marcado. Olha, a data e o horário. Olha, tá o dia, tal hora, vai embaixo ter, do pé de...
A mangueira tá embaixo florida, da mangueira. Não vai ter manga. Mas eu vou trazer em dezembro e janeiro umas mangas aqui para a gente.
E ele termina o assunto, mas não disse a data, de novo.
19 de outubro, aniversário do meu pai.
Ah, 19 de outubro.
Cai numa segunda-feira. Cai numa segunda-feira.
Mas o almoço que a gente vai participar.
Vai ser, acredito que não sabe, então, 17.
Ah, gaguejou.
17, tá fechado.
A você que nos acompanha sempre.
Grave um vídeo dizendo a data.
É, a gente acredita.
Nesse aniversário que a gente acredita.
A você que nos acompanha sempre, nosso muito obrigado. Um abraço a todos, voltaremos amanhã.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.